Boa noite, mais uma vez, ao presidente Valdemiro, aos colegas vereadores. Boa noite ao ex-prefeito Egon, subtenente Vilk, que se faz presente mais uma vez aqui na sessão. As pessoas que nos acompanham de casa, através das redes sociais, uma boa noite especial. Quero rapidamente, senhor presidente, reforçar mais uma vez aqui a fala do presidente Valdemiro. E nessa questão dos problemas que algumas pessoas estão tendo com danos nos veículos devido a estourar pneu, entortar aro nos buracos, alguns vereadores junto comigo já entraram em contato ao longo dessa semana aqui com a direção da Câmara, através do Xandinho. O Xandinho já conversou com o André, procurador jurídico aqui do município, que se faz presente aqui também nessa noite. Boa noite, André. Para que a gente possa, através de um projeto de lei, que provavelmente tenha que vir do Executivo, porque é um projeto de lei que onera despesas para o município, e com isso ele não pode ser de origem do Legislativo, mas para que a gente encontre um caminho, como já existe em outras cidades, a cidade de Brusque é um exemplo, para que possa facilitar as pessoas que têm danos com veículos, pegando buraco ou algum outro dano no veículo por causa de algum problema na via pública, para que facilite, porque se a pessoa já está com aquele problema do carro quebrado, ela não vai querer arrumar mais um problema para ela de ter que entrar na justiça para querer o ressarcimento desse valor. Então, ela acaba no prejuízo, porque ela não quer se incomodar mais uma vez. Então, a gente tem que buscar ferramentas para facilitar, para que quem teve algum prejuízo com o veículo, teve algum dano devido à má manutenção da via pública, tenha essa facilidade no ressarcimento dessas despesas. Como quem fala quase que por último, às vezes se torna repetitivo, quero aqui também fazer a minha colocação diante do assunto dessa noite, que é a perda do efetivo do Corpo de Bombeiros aqui do município de Guabiruba. A gente já tinha ouvido essa notícia alguns dias atrás, mas como ela não era uma notícia oficial ainda, a gente não poderia estar tomando nenhuma ação. Conversei com o prefeito Zirk, pedi para que o prefeito convocasse o subtenente para uma reunião no Executivo, conversei com ele agora, pouco antes de vir para a sessão, disse que o subtenente da Silva agendou com a secretária lá do Executivo da Prefeitura uma reunião, e eu gostaria de que fosse feito um pedido para que nós, vereadores, pudéssemos participar dessa reunião. Porque eu acho que nós já estamos correndo atrás do prejuízo na questão da reforma do Colégio João Bosco. Já estamos correndo atrás do prejuízo na questão do efetivo policial. Nós não vamos aceitar perder efetivo no Corpo de Bombeiro. Tem que ser uma bandeira levantada da Câmara de Vereadores, do Executivo Municipal, porque no final se trata de uma parceria com o município. Muitas das despesas do quartel do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, é feito através de uma parceria com o município. Não pode ser tomada uma decisão dessas arbitrariamente, sem a participação do Executivo ou do Legislativo e da população guabirubense. Teve uma matéria na imprensa de ontem, que eu vou ler a matéria, faço questão de ler, porque ela, para nós guabirubenses, lendo essa matéria, ela fica até um pouco irônica. Sem brincadeira, ela se torna irônica quando nós guabirubenses lemos essa matéria. Não que a matéria tenha sido feita de uma maneira irônica, mas para nós, guabirubenses, ler ela se torna irônico. Brusque irá receber reforços no efetivo do Corpo de Bombeiros. A chegada dos novos militares à cidade ocorre após a formatura de 261 soldados, que aconteceu na última sexta-feira 12 em Florianópolis. No entanto, os bombeiros que chegam a Brusque estavam em outros batalhões e não faziam parte dessa formatura. É cômico, se não fosse trágico, isso aí. Em contato com o comandante da 3ª Companhia de Brusque, Guabiruba e Botuverá, capitão Rodrigo Gonçalves Basílio, Ele informou que Brusque estará recebendo 9 militares, sendo 6 deles deslocados de outros batalhões e 3 de Guabiruba. Por outro lado, a cidade estará perdendo 2 militares, que estão sendo realocados para outros locais. Tudo bem para Brusque. Perde 2, vai ganhar 6. Né? Com relação a Botuverá e Guabiruba, que fazem parte da terceira companhia, informaram que Botuverá estará ganhando 1 militar, vindo de Guabiruba, e Guabiruba, por sua vez, não receberá nenhum novo militar e perderá 4 bombeiros, sendo 3 para Brusque e 1 para Botuverá. Isso aí é uma piada conosco, o que estão fazendo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que arrumar briga, se for necessário, porque até poucos dias atrás, nós tivemos aqui sendo usado o plenário da Câmara de Vereadores para uma sessão solene comemorando os 20 anos do quartel do Corpo de Bombeiros aqui do município de Guabiruba. E eu vou dizer uma coisa. Sabe, Ronaldo, quantos bombeiros nós tínhamos em 2004, quando o quartel foi fundado? 8. Sabe quantos nós temos hoje? 8. Há 20 anos atrás, nós já tínhamos esse quadro de efetivos aqui no município. Que números, que estatísticas que arrumaram agora, do dia para a noite, para tirar metade do nosso efetivo daqui? Estão gozando da nossa cara fazendo isso? É uma piada, é uma palhaçada, uma instituição tão respeitada no nosso município. A gente não cansou de elogiar o Corpo de Bombeiros aqui, assim como faz também com a Polícia Militar, que nós somos bem atendidos e nós não vamos permitir que tirem da gente da noite para o dia metade do efetivo. Ah, tem bombeiro comunitário não é efetivo. Eles não têm o compromisso de estar lá atuando. Os 8 efetivos que existem aqui no quartel, Halliton, eles trabalham 24 horas e folgam 72. Então, nesse caso, nós temos 2 efetivos por dia. Se nós aceitarmos essa perda de 4 efetivos, nós vamos ter 1 só. E vamos depender praticamente para tudo dos comunitários, dos bombeiros comunitários. O prefeito Zirk tem que arrumar uma briga, literalmente uma briga, e não pode aceitar isso. Não pode ser feito isso com Guabiruba. Nós estamos cansados de correr atrás da questão do efetivo policial, estamos cansados de ser enganados, de ser... Na semana passada, fomos desconvocados por uma reunião que aconteceu através do governo do Estado com a reforma do Colégio João Bosco, e agora vamos ser passados para trás na questão do efetivo de uma instituição que está funcionando, de que está dando certo. O que nós estamos fazendo de errado no município para estarem fazendo isso com a gente? Qual é a visão do governo do Estado com Guabiruba? Pô, é uma palhaçada isso, é sacanagem que estão fazendo aqui com a gente. Então nós vamos arrumar briga se for necessário, nós não vamos aceitar essa redução pela metade do efetivo no quartel do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. Por todas as vezes que a gente elogiou essa instituição, a gente pede para o comando aqui do município, o subtenente da Silva, para que ele consiga intervir, porque se o ex-subtenente, o Luciano Schlingua, não é porque era um guabirubense que conseguia manter o quartel, ou era só porque era um guabirubense. Quer dizer que o guabirubense saiu do comando, o nosso quartel vai se desfazer? Há poucos dias de estar comemorando aqui 20 anos? O que é isso, gente? É palhaçada com nós. Nós não vamos aceitar isso. Vamos arrumar briga se for necessário. Porque o município ajuda com recursos, o quartel aqui do Corpo de Bombeiros já tem a sua participação e, como eu falei, se trata de parceria. E parceria não se decide só por uma das partes. Tem que haver consenso nas decisões, tem que ser com embasamento. Não existe embasamento que explica que em 2004 foi criado um quartel com 8 efetivos, com 20 anos de funcionamento se manteve os únicos 8, e da noite para o dia a gente pode trabalhar com 4. Não tem números que expliquem isso. Não tem essas estatísticas. Então a gente pede respeito com nós aqui de Guabiruba. A população não é nem a Câmara de Vereadores, nem o Executivo. A população guabirubense merece respeito. E a gente pede que as autoridades do Corpo de Bombeiros revêem essa decisão, que estão prestes a tomar. Ainda não aconteceu, parece que é para acontecer nos próximos 15 dias. A documentação já começou a acontecer, mas vamos, através da manhã, através da Câmara de Vereadores, notificar o Executivo de que nós queremos participar dessa reunião, que o Executivo convoque, porque o Executivo tem mais força do que o Legislativo, porque o convênio é através do Executivo. Então, se de repente, da noite para o dia, se elimina, se diminui pela metade o efetivo, então vamos cortar o convênio. É isso que tem que ser feito. Então, o Estado que mantenha o quartel do Corpo de Bombeiros, se a nossa parceria não vale de nada.
Permite uma parte.
Uma parte.
Se essa reunião ela tem que acontecer, não só Executivo, Legislativo, CDL, Núcleo de Empresários Guabiruba, a própria CIB, também como entidade, todos devem ser convocados, porque todos são parceiros do Corpo de Bombeiros, todas essas entidades, todos os empresários, então, que se envolva o maior número de entidades possíveis nessa reunião para realmente medirmos força, irmos para uma queda de braço para que isso não aconteça. Obrigado.
Obrigado, presidente. Bem lembrado. Pela convocação também dessas entidades representativas, que com certeza muito já contribuíram também com o Corpo de Bombeiros aqui do município, para que sempre pudessem exercer bem o seu papel. Outra questão, senhor presidente, nós até conversamos no início da sessão, nós tivemos uma reunião aqui com o procurador jurídico, nós precisamos urgente de uma reunião também com setor de planejamento e meio ambiente do município. Precisamos rever urgente a questão de liberações, fiscalização dos loteamentos novos aqui no nosso município. Se a gente for andar Guabiruba fora e ouvir da população a quantidade de terrenos que existem investidores procurando lotear, é um número absurdo. E se a gente buscar hoje, dentro do nosso município, os loteamentos que estão em execução, poucos não estão trazendo problemas para o município. Muito poucos não estão trazendo. Porque as áreas planas, as áreas favoráveis ao loteamento fácil de se fazer, que não traga tanto prejuízo ao meio ambiente, tanto prejuízo à população, elas já se acabaram. E agora esses loteamentos estão adentrando nos morros, nos matos, e com isso nós estamos aí praticamente com meia dúzia de pessoas sendo favorecidas, lucrando com isso, tendo a oportunidade de lotear, e nós temos um município sendo penalizado e uma população sofrendo com essa questão. Porque o município não dá mais conta de consertar problemas pela cidade afora, de que os loteamentos estão trazendo para a nossa cidade, e a população não aguenta mais sofrer as consequências dos loteamentos mal executados. Digo mal executados, digo falta de fiscalização. Nós precisamos entender do meio ambiente, do planejamento, como é que funciona o plano de execução de um loteamento. Ou as nossas secretarias estão analisando somente o projeto pronto. Porque se tu vai adentrar morro acima com um loteamento, tu tem que estar ciente no setor de fiscalização do município, como é que esse loteamento vai começar? Após 5, 6 dias, 10 dias de trabalho, se vier chuva, o que vai acontecer com o trabalho já realizado? Daí começa a correr barro cidade afora, começa a entupir tubulação, começa a entupir boca de lobo, e aí dá-lhe aqui cobrar o município para consertar. Só que o próprio município está permitindo que isso aconteça. Está errado o modelo de liberação, o modelo de fiscalização. Está errado, nós temos que mudar isso. É um monte de problemas na nossa cidade com loteamentos em execução. É assustadora a quantidade de gente procurando empresas para lotear o seu terreno. E todos esses terrenos em locais de loteamentos de difícil acesso, que vão trazer diversos problemas para a cidade. Então, ou nós colocamos um freio nisso, ou nós tomamos ações de fiscalizar diferente, de fiscalizar de perto, de fazer essas empresas trabalharem diferente, ou nós não vamos mais dar conta de consertar problemas causados pelos loteadores. É muito problema. Em pouco tempo, nós vamos dobrar a população, porque com a quantidade de loteamento que nós já temos hoje, pronto, com a quantidade de loteamento em execução e o que está por vir, como é que nós vamos conseguir crescer como cidade, crescer como planejada? Ou nós começamos a tomar atitudes, ou então nós vamos perder totalmente o controle da situação e os problemas vão ser cada vez maiores. Hoje a legislação federal, ela praticamente não inibe mais, nós temos as áreas verdes aqui no centro da cidade, ainda em morros, partindo para os bairros, e nós não temos legislação nenhuma que proíbe um pouco, que inibe um pouquinho, se coloca tudo, todo mato no chão, e se loteia onde quer, aonde consegue, e ninguém está conseguindo frear isso. Vai ser uma bola de neve, vai ser um problema gigante para a nossa cidade se nós não começarmos a tomar as rédeas dos loteamentos que estão em execução e dos próximos que virão aqui para o nosso município. Seria isso, muito obrigado e boa noite.